A Hora da Maçã e não só.
A Apple desceu o preço dos iPhones e dos Apple Watch. Tudo sobre os novos produtos Apple, aqui na Hora da Maçã. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 243 da Hora da Maçã, episódio especial Keynote Apple, para falarmos da apresentação dos novos Apple Watch, dos novos iPhones. Será um episódio totalmente e exclusivo só para falar desta apresentação. Ricardo, em linhas gerais, o que é que te pareceu? Se calhar vamos começar por dizer o que é que saiu, não é?
Sim.
Um novo Apple Watch, ou dois novos Apple Watch, não é?
Exato.
O Série 9 e o Ultra 2.
Exato.
iPhone 15 e 15
Max
Pro. Ou Sim. seja, temos aqui quatro iPhones novos, o 15 normal, o 15 Plus, o 15 Pro e o 15 Pro Max. E também aqui uma novidade que tem a ver com USB-C em todo o lado. Já se esperava, não é?
Claro.
iPhones e também até nos AirPods da segunda geração vão mudar para USB-C. E portanto a linha começa a ficar completamente fechada sem o Lightning. Quer dizer, eu acho que este processo ainda vai demorar muito tempo, porque haverá iPhones com Lightning durante muitos anos, mas a primeira grande coisa que podemos dizer é que os iPhones baixaram de preço. E isso é uma nota muito importante.
E isso foi para mim foi uma das surpresas da noite, porque tudo indicava que os artigos, aliás, os rumores todos, todas as notícias, relatórios de componentes e tudo mais, tudo indicava que os equipamentos seriam mais caros do que os homólogos 14, mas realmente a Apple aqui surpreendeu-me neste aspecto, pela positiva, que de facto não aumentou os preços e até, como ias dizer, alguns até são um bocadinho mais baixos.
São mais baixos, estamos aqui a falar de uma, já lá iremos aos preços, mas uma média de 100 euros mais barato em relação ao 14. Isto pode ter aqui uma justificação, porque o ano passado o dólar estava mais alto, ou estava muito forte em relação ao euro. Neste momento estamos numa crise profunda em termos económicos no mundo inteiro. Há também o euro, neste momento, tem uma realidade completamente diferente em relação ao dólar, e eu acho que aqui a Apple foi realista e foi honesta em, se o ano passado aumentou os preços, este ano há aqui uma diferença de 100 euros, mais ou menos, em termos de iPhones, o que é extremamente importante. Só no iPhone 14 Pro Max é que continuou o mesmo preço, mas, na verdade, a Apple começa a linha com 256 GB de memória. Isso, ou seja, é. Não começa com os 128, porque se comparasses com os 256,
seria mais 100 euros.
Mais 100 euros. Vamos aqui começar num resumo. Os novos iPhones são do mesmo tamanho, 6.1 polegadas e 6.7 o Plus e o Pro Max. Os modelos de base tiveram aqui uma grande evolução e há, sem dúvida, aqui uma separação que me parece que começa agora, uma separação clara entre o que é o modelo base e o que é o Pro. Materiais, câmaras, processadores, há aqui de facto já uma mudança grande. Depois, novos Apple Watch, mudança de materiais, para que a Apple consiga chegar a 2030, comprometeu com carbono neutro, a reduzir o impacto ambiental ao máximo. E pronto, e o USB-C para todo lado. Queres começar? Vamos começar pelo Apple Watch?
E o Apple Watch, uma coisa que por acaso, o que muita gente achou, esperava, é que efetivamente viéssemos finalmente a ter um relógio plano, com arestas planas, e com lados, lados planos também, coisa que não aconteceu. O 9 continua com um design muito semelhante ao 8, na verdade.
Deixa-me só dizer-te, interromper-te, para te dizer que já ouvi, e já falámos aqui, de que próximo ano faz 10 anos do lançamento do Apple Watch e poderá ser nessa altura que vai mudar radicalmente, tal como aconteceu nos 10 anos do iPhone, exatamente. Não é?
Não, o que eu acho é que muita gente estava à espera do relógio plano, por assim dizer, e de facto a Apple não surpreendeu nesse sentido. E realmente é uma evolução natural do que já havia, ou seja, obviamente que temos aqui também uma grande preocupação ambiental. Acho que isto foi realmente transversal a toda a apresentação, tanto no começo, durante e principalmente no fim também. Há aqui, de facto, houve uma rábula até com a Victoria Spencer, que é quem faz de estrela numa das séries que está na Apple TV Plus, Truth Be Told, que já aqui falámos também, como sugestão, e realmente a fazer de mãe natureza, uma espécie de conselho de administração, portanto uma reunião de conselho de administração, onde a mãe natureza, neste caso interpretada pela Victoria Spencer, aqui a pedir e a elencar tudo aquilo que a Apple teria que fazer ou que prometeu, e realmente toda a gente, Tim Cook estava caladinho, só falou no fim, mas que toda a gente realmente a informar que a Apple, com as suas metas ecológicas, com as suas metas ambientalistas, já está a trabalhar e já conseguiu parte das metas que estavam previstas para 2030, e portanto só aqui o pequeno à parte a dizer que está no bom caminho, eventualmente, até mesmo porque algumas das mudanças que fez, portanto no alumínio reciclado, uma mudança muito importante, porque era uma grande preocupação da Apple, era por causa das baterias, que as baterias têm um componente que é o cobalto, no qual o cobalto nunca teria sido reaproveitado, nem o é, não só na Apple como nos outros players do mercado, portanto fabricantes de smartphones, e a Apple aqui introduzir a bateria com 100% de cobalto reciclado. O cobalto é um elemento que, se não for reciclado, pode ser nocivo para o ambiente, e como tal, a Apple aqui também a estender a sua filosofia, a sua forma de trabalhar a todos os componentes, agora todos os componentes do equipamento, e portanto dos equipamentos, e até é bom referir. Relativamente aos Apple Watch, de salientar que o Apple Watch Série 9 é o primeiro produto com neutralidade carbónica desenvolvido pela Apple, ou seja, 100% a sua pegada carbónica é completamente revertida pelo processo de fabrico,
incluindo as braceletes, não é?
É verdade, e isso realmente também foi uma jogada interessante por parte da Apple, porque agora, em vez de pele, é um material que é fine woven, é um material sintético, por assim dizer. Curiosamente, o site da Hermès esteve em baixo no dia anterior à apresentação, e agora também a Apple, nesta apresentação, também informar que foram parceiros da Hermès nesta edição do Fine Woven, portanto com este material novo. A Hermès, que é conhecida pelas suas peles, lá está, acima de tudo, pelas suas peles e de trabalhar muito bem a pele, e realmente aqui entrar num mercado com um substituto de pele, até mesmo para minimizar a pegada carbónica.
Deixa-me dizer que um dos pontos principais que a Apple mostrou tem a ver com um gesto que é um gesto que a Apple quer que comece a ficar enraizado entre os utilizadores, que é tocar com o polegar e o indicador para fazer ações. Ou seja, isso irá acontecer no Apple Vision Pro. E a Apple disse que o novo processador dos relógios fará com que seja possível também este tipo de gestos. Por exemplo, levas uns sacos na mão, ligam-te para o relógio, dás um toque com os dedos e atende a chamada, faz outro tipo de situação. Agora, vieram logo aqui uma série de pessoas lembrar e bem que este tipo de gestos já acontecia,
é verdade,
no 8, com o recurso
à
acessibilidade. Agora, vamos ver aí a diferença, qual é o porquê desta tão visibilidade, destes gestos agora, e o que é que faz de facto a diferença entre um e outro.
Deixa-me só pôr aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, mas de facto esta até foi uma das dicas que foi dita num episódio anterior. E de facto eu tenho, por exemplo, o Apple Watch Série 6, e existe de facto uma configuração que está, sim senhor, na acessibilidade, em que, e eu próprio uso, em que nós podemos, por exemplo, nós podemos fazer um dismiss, ou seja, nós podemos facilmente ignorar uma chamada, ou rejeitar uma chamada, ou ignorar uma notificação, se fizermos uma coisa chamada o double pinch, que é de facto apertar, portanto, juntar o polegar e o dedo médio, ou o indicador, duas vezes seguidas. E realmente este gesto, porque o Apple Watch sente o movimento dos tendões, de facto, detecta com os seus sensores, sente o movimento dos tendões e automaticamente interpreta isso como um gesto que está disponível na acessibilidade, que permite realmente fazer isto. Algumas ações rápidas, como por exemplo, se estivermos a ouvir música, podemos fazer este gesto, o double pinch, para parar a música e para a seguinte também, etc. E, portanto,
e tu consegues atender chamadas, por exemplo?
Consigo.
É que eu não estou a ver qual é a diferença de um e do outro, não é?
Eu acho é que terá mais... Acho é que terá eventualmente mais utilizações do que este gesto, porque este gesto em termos de utilizações é relativamente limitado. Ou seja, não é um universo assim tão grande quanto penso que seja este novo gesto do qual falaram. E que terá mais utilidade, obviamente. Mas até lá, a ver, vamos.
O relógio ou os relógios Ultra também sairá com uma versão 2, com menos mudanças, não é? Com a venda prevista para dia 22 de setembro, já podem encomendar no site da Apple, e também os preços são mais baixos, ou seja, o Série 9 começa nos 449€, o de 41mm, e o maior, o de 45, com 479€. Recordo que o preço do 8 começava nos 509, ou seja, estamos aqui a falar de uma diferença de mais ou menos 60€, e o 45 nos 549, agora custa 479. Pois. Portanto, estamos aqui a falar ainda em 70€ de diferença. O Ultra, que vai custar 909€, custava 1009, portanto 100€ de diferença. E o SE irá custar 289€. Portanto, também os relógios abaixarem aqui os preços. Quanto aos iPhones, vamos aqui olhar, e já que estamos numa de preços, o 14, ou melhor, o 15, começa nos 989€. O 14 custava 1039€. E o 15 Plus custa 1139€. O 15 Pro, vamos para a linha Pro, 1249. No ano passado, no 14 Pro, era 1349, portanto 100€ de diferença. E o 14 Pro Max também custava 1499, tal como o 15 Pro Max custa esse valor, mas agora traz 256GB. Se fôssemos ao 14, o 14 Pro Max começava nos 128, portanto com este preço. se fôssemos ao 14 Pro Max de 256, portanto ia bater com este valor, ia bater com este valor, e portanto ou seja, era um valor mais alto, e portanto o telefone fica mais barato. Vamos olhar para os telefones. Aqui a grande mudança, de facto, tem aqui a ver com grande. O ano passado os modelos de base não tiveram grande evolução. Olhava-se para o 13 e o 14 e não valeria muito a pena trocar um para o outro. Agora, o 15, o modelo base teve de facto aqui uma mudança enorme. A primeira das quais, o USB-C. Depois, e este USB-C tem uma velocidade de 2.0, que é igual ao Lightning, ou seja, muda o conector por fora, mas com a mesma velocidade por dentro. Os Pro Max, atenção, os Pro Max têm outra característica e terá uma velocidade maior, portanto o USB-C é mais rápido, e como poucas pessoas, diria eu, precisam transferir dados do iPhone para o computador por cabo, não me parece mal esta diferenciação. Agora, o cabo há de custar mais dinheiro, conforme já dissemos, mas de facto há aqui uma diferença de um para o outro. Os bordes dos iPhones já não são retos, são um pouco arredondados, mas também não muito, não tão como o iPhone 11, quando houve a tal mudança. Mas não é tão arredondado, mas também não é ligeiramente arredondado, diz a Apple, para se agarrar melhor. Em relação às cores, 5 cores, e muda um bocadinho. Havia aqui uma diferença, eu até gostava muito das cores e da forma como a Apple tinha os 14, até mais que os Pros. Não sei se também gostavas ou não, mas eu gostava mais, por exemplo, até o branco. Eu tenho um branco, um Pro, e gostava muito, muito mais do 14 normal. Tinha um branquinho mais, com mais brilho.
Sim.
Este, a Apple optou agora por pelo mate.
Tons pastel também, diga-se passagem. Sim.
E as cores são preto, branco, amarelo, verde e rosa. Quanto ao chip, um A16, que era o que estava no 14 Pro, o ecrã de 60 Hz, todos têm a ilha dinâmica, e este ecrã tem também faz 2000 nits, que é o dobro do que o que fazia, portanto em ambientes de muita luz vai fazer a diferença. Não sei se quererás dizer alguma coisa aqui antes de partirmos para as câmaras.
Não, só para dizer que o 15, o corpo é em alumínio, lá está, relativamente ao 15 Pro, já lá iremos falar, mas também existe aqui esta diferença em termos de chassi. Bionic A16, o mesmo da série 14, portanto nada de extraordinário até aqui. Um novo chip do Ultra Wideband, o U2, que neste caso, ou YouTube, passa a expressão da banda, mas realmente o que vai fazer neste caso é em termos de pesquisa, de procura, com o Find My, realmente vamos ter neste caso uma precisão extraordinariamente grande. Portanto, com este novo chip, obviamente que só irá funcionar na perfeição quando forem dois telefones que tenham, obviamente, o mesmo chip, mas, de qualquer das formas, este novo chip vai permitir, neste caso, para já tem uma área de abrangência bastante maior, cerca de três vezes maior, em termos de detecção, por exemplo, para AirTags e tudo mais, mas em termos de localização, será muito mais preciso, porque realmente vai ter aqui, portanto, maiores dados de precisão, e vamos realmente encontrar ou itens ou pessoas bastante mais facilmente.
Isto vai permitir, por exemplo, e eles deram o exemplo de uma feira,
exato,
que é tu estás num sítio e tu partilhas a tua localização com outra pessoa e outra pessoa pode encontrar na precisão, como acontece com os AirTags. E eu acho que isso aí é muito interessante, porque o AirTag é de facto muito, muito preciso. Outra das características que também muda aqui é que este processador vai permitir, por exemplo, se estás em ambientes de muito ruído, eliminar o ruído e ficar com isolamento quando estás a falar ao telefone. Exato. E se for exatamente como vimos no vídeo, será fantástico.
Muito. Se for exatamente como o vídeo revelou, será ótima, não só porque a questão da localização será muito útil, por exemplo, para festivais, para feiras, lá está, para eventos,
para tudo, para até no centro comercial,
por exemplo, etc. E até mesmo na pesquisa de objetos. Uma coisa a salientar também, a câmara, portanto, a gama 15 tem um novo sistema de câmaras, portanto, já conta com o máximo de 48 megapixels de sensor. Lá está. E o 15 Plus foi dito que terá bateria para o dia todo. O 15 Plus. E, portanto, houve aqui melhoramento de bateria, houve aqui realmente algumas mexidas, mas efetivamente aqui, como tu disseste no início, há aqui uma quebra, entre aspas, ou melhor, uma separação já maior e lógica, na minha opinião, entre os 15 e os 15 Pro.
Em relação às câmaras, como disseste, 48 megapixels, não é?
Exato.
Mas tem aqui um dado que me parece que é, definitivamente, eu acho que os telefones de entrada vão ter sempre duas câmaras, e assim, um telefone 1000€, tu vês aí muitas marcas e já são telefones com muito mais câmaras.
Com 4 ou 5.
E aí pode haver aqui uma diferença entre o Pro e o telefone base, e que o Pro terá sempre mais câmaras que as três câmaras e o modelo de base terá apenas duas câmaras. O que é que eles criaram? Aqui, através de algo que se chama Photonic Engine, que resolve de forma, por software, aquilo que falta em termos de hardware, ou seja, a terceira câmara que falta. E, portanto, ele vai conseguir, com fotos de 24 megapixels, fazer o dobro da resolução. E é uma tecnologia que combina os pixels e que fará com que, por exemplo, tu possas ter o tal zoom maior, só que não é a mesma coisa teres a terceira câmara, claro. Não é? É um bocado diferente. E, portanto, haverá aqui, sem dúvida, uma mudança, que é os telefones de entrada têm estas características e os telefones Pros vão começar a ser telefones premium. Primeiro, são de titânio, não titânio completo, mas um titânio sobre alumínio, o que fará com que o telefone seja mais ou menos 10% mais leve. E que também dá um ar de um ar Pro, não é? Tem um novo chip, um chip chamado A17 Pro, e este Pro, não deixo de salientar aqui, porque para o ano, provavelmente não acredito que os telefones de entrada tenham este A17 Pro, provavelmente tem o A17 e não o Pro, e o Pro seja um processador sempre para os modelos mais caros.
Exato.
Não, parece-me isso.
E realmente eu acho que tens razão, até mesmo porque a Apple está afinal, ao passo que nos últimos anos a Apple tinha vindo a aproximar os modelos de entrada e os modelos Pro, na verdade, em termos de partilharem o mesmo processador, etc. Mas pronto, depois com algumas diferenças em termos de núcleos, isso aí já fazia diferença, mas a tecnologia, lá está, seria, entre aspas, e a espinha dorsal seria a mesma, backbone. Agora estamos a falar de processadores, para já, com uma escala de fábrica de 3 nanómetros, ou seja, o que é que isto significa? Significa que os componentes são mais pequenos, significa que o mesmo tamanho de processador consegue ter mais transistores, e mais transistores, o que é que traduz? Traduz mais eficiência, mais potência, poder fazer mais operações por segundo. E isto sem nunca esquecer, obviamente, aqui a eficiência energética, que de facto é uma grande, sempre foi uma grande preocupação com a Apple, principalmente desde que lançaram o Apple Silicon, o iPhone sempre teve, é verdade, mas desde que lançaram o Apple Silicon nos Macs, há um grande enfoque nesta situação em que os processadores desenhados pela Apple têm de facto uma eficiência energética extraordinária. E aqui, não só também a nomenclatura do processador, como já disseste, o A17 Pro, aqui também a fazer aqui este corte, esta segregação entre gamas, de facto que eu acho que faz sentido e é importante, porque realmente uma pessoa está a comprar um telefone Pro e realmente tem tudo melhor do que o telefone sem ser Pro. E aí faz sentido realmente, porque tens um telefone que realmente faz jus ao nome. Por exemplo, este, desde o seu corpo, este titânio é um titânio de classe aeroespacial que foi utilizado no rover de Marte. Vai-lhe conferir maior durabilidade, maior robustez e ser mais leve, de facto, que é sempre bom, porque realmente aqui conseguimos ter um telefone, ou melhor, menos peso no nosso bolso, na nossa mão, e realmente isso é de salientar.
Sobretudo para os Pro Max, não é? Porque o Pro Max faz diferença em termos de peso.
Exatamente.
Então, eu ia começar aqui a dizer também que aqui há algumas características, e depois podemos falar um bocadinho sobre isto. Primeiro, já falámos da questão do USB, o USB-C, não é? Este Pro Max... O Pro tem transferência de dados de 2 gigabits por segundo, ou seja, já é uma transferência de dados muito maior, e também isto equivale mais ou menos ao USB 3. O que eu queria dizer também, que isto equivale a podermos também carregar mais rapidamente com o tal cabo, claro, que é um cabo que vai ser vendido em separado, e que também esta porta vai permitir a conexão a um cabo, via cabo, a um disco externo, que é também um cabo opcional, não é? E que vai permitir, por exemplo, nas gravações de vídeo... poder ser gravado, ou seja, o vídeo está a ser armazenado no disco externo e não na memória do telefone. O que é ótimo para, por exemplo, para... Eu já utilizei muito o iPhone em termos profissionais e, de facto, os vídeos pesam muito e se gravares em 4K ainda pesam mais. Este aqui vai fazer 4K 60 frames, ou seja, vai passar dos 30 para os 60, o que fará com que os vídeos sejam ainda mais pesados. No ProRest é ainda mais pesado, vai aos 48 megapixels. Depois tem aqui um dado que será o primeiro telefone no mundo que vai poder ter a característica do log encoding. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, por exemplo, as câmaras altamente profissionais podem gravar em log. O que é o log? Deixa-me tentar explicar aqui numa forma simples. As imagens ficam, quem as veja à partida diz que isto não ficou bem gravado, mas a verdade é que as imagens ficam cruas e permite depois na edição podermos mexer em termos de cor e ajustar com todos os parâmetros possíveis quando o fecheiro é um fecheiro log. E portanto, acontecer isto no iPhone, já estamos a ir muito longe. Estamos a ir para uma gama altamente profissional. Portanto, isto não interessa, isto não é uma característica que interessa ao comum dos mortais. Exato. É uma característica que interessa muito a quem cria vídeo e que quer mexer na cor de uma forma mais natural e profunda possível. Portanto, sendo o primeiro telefone que vai ter esta característica, isto é de facto, é para uma linha... Pro. Para ser assim mais para poderes dar a realizadores, a fazer filmes e por aí adiante, não é? Esta câmara tem, permite fazer, por exemplo, a fotografia tem um zoom de 5 vezes, mas o Pro Max apenas.
Pro Max.
O Pro,
na telefoto.
O Pro tem 3, portanto a teleobjetiva faz apenas 3 vezes em analógico. E o que é, qual é a diferença, para quem não entende, o analógico para o digital? O analógico quer dizer que são lentes físicas e, portanto, não perdes qualidade nenhuma. Quando tu fazes um zoom digital, e se repararem, quando vão ao máximo, fica cheio de grão. O pixel vai ficando destruído. Portanto, a imagem não fica tão perfeita, tão nítida.
Sim, exato.
Quando se utiliza o zoom analógico, não perdes nada. Quando fotografas nesse zoom analógico.
Exato, era o que eu ia dizer, até mesmo porque o zoom ótico é realmente a capacidade total da lente, ou seja, no minuto em que aproximas ou afastas os elementos da lente, e o que faz o zoom in e o zoom out, efetivamente são os próprios elementos da lente que o fazem, ou seja, é um zoom ótico real. Ou seja, é mesmo aquilo que a lente consegue alcançar. O zoom digital é feito por software, em que naquela informação que a lente não consegue realmente ter, é inserido neste caso, são inseridos mais pixels pelo software, e que realmente temos aqui o zoom digital. E a diferença é essa, ou seja, se por exemplo tirarmos uma fotografia de alta resolução com um zoom digital e se ampliarmos, se explodirmos a fotografia, nós vamos ver muito bem o grão que vai ficar, e até mesmo, mesmo fazendo o zoom no zoom digital, vemos perfeitamente, se tirarmos uma fotografia nessa altura, vemos perfeitamente o grão, o pixel, e no zoom ótico isso não acontece. Isto foi só uma pequena parte, mas realmente o sistema de câmaras também da Gama Pro foi muito trabalhado. Já sabia que iam tentar fazer portanto o processo periscópio, que no fundo é uma triangulação de lentes que permite realmente ter lentes mais potentes no mesmo espaço, ou seja, na mesma ótica, e aqui a Apple não o chamou periscópio, chamou-lhe tetraprisma, mas neste caso o efeito é muito semelhante, se não o mesmo, e portanto aqui a Apple consegue fazer uma captação maior de luz, com maiores aberturas também, portanto há uma captação maior de luz, há uma captação no vídeo, por exemplo, também o sensor, e principalmente o zoom, portanto são estes dois fatores essenciais, é a luz e o zoom, em que estas lentes, portanto dispostas desta forma, realmente conseguem fazer tudo aquilo que fariam numa lente muito mais saída, portanto muito mais com muito maior relevo. E esta função de tetraprisma realmente permite que as lentes consigam realmente ter este produto final sem ter que aumentar em muito, neste caso, a protusão ou o avanço da lente face ao chassi do telefone. E uma coisa que também realmente foi muito falada foi, por exemplo, o processador, e esse o Photonic Engine, vai funcionar na Gama Pro, e obviamente com o processador também vai ajudar, e portanto vamos ter imagens, para já, ainda com maior estabilidade, porque também o estabilizador óptico foi melhorado, vamos ter imagens com maior luz, portanto fotografias noturnas ou vídeos noturnos também com maior luz, maior detalhe. Vamos ter aqui também um zoom, obviamente, não só pelas telefotos, até 5 vezes, como pela capacidade de tetraprisma, ou periscópio, se preferirem. Temos um zoom ótico de 5 vezes, que é a primeira vez que a Apple consegue fazer num telefone. E, portanto, aqui realmente, mais uma vez, o Pro justificar o nome Pro, portanto, é Pro ao quadrado, relativamente ao modelo 15. Ou seja, poderíamos estar a falar aqui de muitos detalhes e alongar-nos sobre as câmaras, mas de facto o sistema de câmaras foi completamente redesenhado, e o produto final é bastante bom, e portanto as fotografias têm de facto um detalhe extremamente perfeito, e realmente cada vez mais, e com o passar dos anos, não vou falar sequer dos outros fabricantes, porque há fabricantes aí que têm capacidades óticas e de lentes, se calhar bastante melhores do que o iPhone, se calhar não tem mesmo, mas a Apple aqui a dar um salto, efetivamente, em termos tecnológicos, com este sistema de câmaras, com o Photonic Engine, porque a fotografia, pronto, lá está, diz que metade da fotografia é o fotógrafo e a outra metade é o equipamento. Às vezes não é bem assim, mas aqui a Apple cada vez mais também a dar o seu ar de graça no que toca à imagem, no que toca ao vídeo, no que toca aos fotógrafos em geral, e com este novo sistema para o iPhone 15 Pro, acho que o está a fazer, vai mesmo no bom caminho e que realmente será bastante bom.
Falta dizer apenas que no final do ano a Apple vai disponibilizar uma opção que é nova e que também tem a ver com a Apple Vision Pro, que é poderes gravar vídeos a 3 dimensões para depois veres no Apple Vision Pro. A Apple diz que esta solução vai permitir, e depois no Apple Vision Pro, teres as pessoas ali mais perto e recordares momentos, sobretudo momentos de pessoas que te são queridas e coisas que são, ou locais que estás a ver e que de facto, e depois fazes quase como que as pessoas consigam viajar até esse local. E isto estará disponível no final do ano, deve ser um pouco antes da saída do Apple Vision Pro, que parece ir começando a tirar fotografias e depois, ou fotografias ou vídeos, e depois quando as pessoas adquirirem o Apple Vision Pro, poderem ter essa solução. Uma última nota a dizer que nestes novos telefones vai haver aqui um dado também novo no modo de fotografia, que é quando as câmaras detectam que estamos a fotografar uma pessoa, um cão ou um gato, ele passa automaticamente para um modo retrato, um pouco como o macro. Se tivermos ativado essa função, ele, quando aproximarmos de algo, passa para o modo macro e consegue fotografar com maior nitidez algo mais próximo. O que é que acontece nisto? Acontece que quando ele detectar uma pessoa, um cão ou um gato, ele passará para o modo retrato e vai desfocar o fundo e focar mais na pessoa, no cão ou no gato. Eu acho que essa opção pode estar ligada ou desligada, e será uma opção de cada um vá tomar, porque há gente que gosta e quer fotografar pessoas num modo fotografia normal, não é? Sem ser em modo retrato. Portanto, tal como o macro, pode ser ativado ou desativado. Dizer apenas também que a Apple finalmente vai aumentar a capacidade do iCloud Plus para 6 teras e 12 teras, que o iOS 17 está disponível a partir de 18 de setembro. Em relação aos preços do iCloud, ainda não sabemos nada. Sabemos que em alguns países aumentou também de uma ponta a ponta, de ponta a ponta, ou seja, agora que apareceram estes dois modelos, aumentou também os preços base até aos 2 teras, como acontecia até agora. Por exemplo, eu pago €9,99 por 2 teras. A ver, vamos, porque a Apple ainda não anunciou preço em Portugal.
Portanto, olha, eu só queria deixar aqui duas anotações ainda sobre o iPhone 15 Pro. É que o iPhone 15 Pro vai ter um novo botão, o Action Button. Já cá tínhamos falado sobre isso. E o Action Button vai substituir o botão do mute, portanto, de suprimir ou ativar o som. E então o botão, se realmente pressionarmos e deixarmos pressionado, ele vai fazer exatamente o que o botão do mute faz atualmente, ou seja, vai mutar ou desmutar, por assim dizer, o telefone. Mas se o carregarmos e se pressionarmos rapidamente uma só vez, terá outras opções. Pode também fazer o mute, lá está, pode entrar em modo em modo noturno, neste caso, o modo, tanto o night time, pode ir diretamente para a câmara fotográfica, pode fazer memos de voz, pode ligar a lanterna, pode ir para o tradutor, pode fazer, pode chamar, neste caso, a lupa, o magnifier, pode...
Acho que pode fazer muita coisa do mesmo que fazia os dois toques atrás,
exatamente.
Não é? Os dois ou os três toques atrás.
Exatamente.
Agora a ver, vamos se isso continua.
Não, aqui a diferença é que antigamente com os dois toques podias fazer também isto tudo e muito mais, tinhas era que definir. E agora o próprio telefone, já também com o iOS 17, já traz efetivamente estas opções de raiz, por exemplo, uma delas a chamar os shortcuts automaticamente irmos então para os shortcuts que quisermos, ou então abrir a acessibilidade. Não esquecer que isto também é sempre possível fazer com a Siri. Lá está, mas o action button, como a Apple lhe chama, foi mais uma novidade, também já cá tínhamos falado sobre isso, apresentado pela Apple. Outra novidade, esta vem acompanhada ou quase exclusivamente com o iOS 17, é o Roadside Help, ou seja, a Apple veio a dizer que o SOS Emergency via satellite já fez a diferença na vida de muita gente. Já existem histórias fantásticas em como pessoas foram resgatadas e tiveram ajuda, provavelmente há relatos de pessoas que dizem que escaparam da morte através deste serviço, e a Apple agora tem também uma outra utilização, ou seja, também via satélite, mas para assistência na estrada, ou seja, isto no fundo vai ligar ao AAA, que é como se fosse o ACP, passa a expressão da publicidade, dos Estados Unidos, que é o Clube Automóvel, e o que vai fazer é que automaticamente vai ter, neste caso, ao conseguir a conexão ao satélite, imaginem que ficam sem rede porque estão a passear alguns na natureza, ou a meio do deserto também pode ser, ficam sem rede, mas via satélite também pode fazer isto, ou seja, se tiverem algum problema com o carro, é possível, neste caso, selecionar a opção Roadside Help, e então, ou assistência na estrada, que presumo que seja a tradução para português, e realmente a partir daí, respondendo a um questionário que já vem pré-definido, automaticamente é acionado, neste caso, um representante ou um parceiro ou até mesmo o autoclube mais próximo de onde nós estivemos para iniciar, neste caso, a ajuda. E, portanto, é sempre interessante porque podem ter, por exemplo, uma questão de um pneu furado, falta de gasolina, uma avaria no motor, e automaticamente o utilizador, ao acionar este pedido de ajuda, pode selecionar qual das situações é que se encontra, ou a mais aproximada, também pode pedir, também pode enviar uma mensagem mais com maior detalhe para que seja identificado, mas automaticamente essa questão já poderá ser feita através do via satélite, e a Apple aqui também, pronto, não serve só para emergências devido ou de morte, mas também para alguns azares que podem acontecer na estrada.
O iPhone, já se sabe que sai, ou os iPhones saem e o relógio dia 22. Nesse dia estarei em Paris e, portanto, vou ter a oportunidade de estar na Apple Store para poder experimentar e depois partilhar com todos a primeira experiência destes novos produtos da Apple.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Foi um episódio diferente, um resumo daquilo que a Apple vai lançar no mercado em relação a Apple Watch e também iPhones. Acredito que em breve, muito em breve, a Apple vai, ou através de uma keynote ou através de press release, lançar sobretudo também a questão da linha dos iPads. Até ao Natal teremos, de certeza, novos produtos, mas para já fica este resumo. Para a semana iremos voltar com o podcast normal. Vamos aqui ter uma entrevista com alguém que esteve em São Francisco na keynote e portanto vai-nos dar aqui na primeira pessoa a experiência de lá ter estado. É uma pessoa que vai, costuma ir lá e portanto vamos aqui no podcast trazer essa experiência de poder estar presente ao vivo nas apresentações da Apple. Já sabem que podem escrever-nos para horadamaca@icloud.com.
E podem seguir-nos também, obviamente, em horadamaca@wordpress.com. E uma coisa que eu também gostava de salientar era que, realmente, ao acederem ao nosso blog, que realmente comentem, deixem os vossos comentários, as vossas sugestões, tudo mais, contactem-nos via e-mail, respondemos sempre que podemos e que sabemos, senão também temos a humildade de colocar aqui ao público para pedir ajudas. E já sabem, portanto, visitem o site www.iservices.pt, veja tudo o que a iServices pode fazer por vocês. E não se esqueçam também que, como nossos ouvintes, têm 10% de desconto nos serviços de reparação e também nos acessórios de marca iServices. Tudo boas razões para estarem connosco. Para a semana voltaremos no formato normal. Até lá, um grande abraço e até à próxima.
Até à próxima, um abraço.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.